Você sabe o que é gerenciamento do sangue do paciente? É um conjunto de técnicas relacionadas a tratamento médico que tem uma sigla em inglês, PBM.
O PBM tem ganhado terreno nos hospitais, principalmente desde 2021, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou um alerta global por causa do risco das transfusões de sangue. E a cidade de São Paulo vai sediar neste sábado o Simpósio Internacional Gerenciamento do Sangue do Paciente na Prática.
Uma das palestrantes vai ser a doutora Isabel Cristina Céspedes, que é orientadora pelo programa de pós-graduação em Hematologia e Oncologia da Escola Paulista de Medicina e também da Universidade Federal de São Paulo. A doutora Isabel Cristina está com a gente ao vivo aqui no Conexão Senado. Muito bom dia, doutora Isabel. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia a vocês, bom dia a todos e agradeço o convite da Rádio Senado para essa entrevista. Obrigada.
Doutora Isabel, vamos começar falando sobre esse PBM. O que é o gerenciamento do sangue do paciente e por que esse tipo de programa é necessário de acordo com a ciência?
Olha, como até comentado na chamada, né, a sigla PBM, ela se origina das palavras em inglês Patient Blood Management, que em português significa gerenciamento do sangue do paciente, né? Então, significa a ideia de gerenciar o sangue do próprio paciente em condições hospitalares e cirúrgicas. O que isso significa realmente? Então, o PBM, ele representa um conjunto de estratégias, sejam elas clínicas ou cirúrgicas, que evitam o uso de transfusões de sangue, principalmente em pacientes cirúrgicos. E por que é necessário implementar um programa como esse nos hospitais, né? Um programa PBM? Os estudos científicos atuais, eles têm mostrado que receber o sangue de uma outra pessoa tem importantes consequências para o organismo de quem recebe. Isto porque a transfusão de sangue é como se fosse um transplante de um tecido orgânico, né? Ou seja, um transplante de células de uma pessoa para outra pessoa. Então, os estudos de pesquisadores renomados no mundo todo têm mostrado que receber transfusão de sangue está associado há mais chance de ter complicações, de ter infecções, maior tempo de internação e, inclusive, está associado a maior chance de mortalidade. Porque, na realidade, a transfusão de sangue, né, receber células de uma outra pessoa, perturba o sistema imunológico de quem recebe. Além disso, estudos mostram também que, com o envelhecimento da população, os bancos de sangue terão cada vez mais dificuldade em manter seus estoques, porque há um limite na faixa etária para se ter um doador, né? E o que pode também ser agravado por novas pandemias. Há aí se prevê que novas pandemias possam acontecer. Então, por conta de tudo isso, né, os médicos e demais profissionais da saúde, eles terão que aprender, em algum momento, a também atuar sem transfusão de sangue, porque o sangue ele não é produzido em larga escala, em escala industrial, né? Ele depende de doações humanas e, portanto, é um recurso finito.
Certo, doutora Isabel. E quais são as opções de tratamento que fazem parte do PBM?
Olha, o PBM ele envolve ações que são organizadas, em geral, em três pilares, né? O primeiro pilar de ações envolve preparar um paciente para a cirurgia, tratando antecipadamente possíveis anemias e coagulopatias, né, que são problemas na coagulação. Então, se você tem um tempo de preparo desse paciente que vai passar por uma cirurgia e corrigem essas condições adversas, anemia ou coagulopatia, você consegue evitar transfusões durante a cirurgia. O segundo pilar, que é um segundo pilar de ações do PBM, envolve evitar sangramentos ou perdas de sangue no momento intraoperatório, né, durante a cirurgia. Então, como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, o uso de equipamentos que reaproveitam o sangue do próprio paciente no campo cirúrgico é uma estratégia onde você, aquele sangue que está sendo perdido durante a cirurgia, é coletado, lavado e devolvido para o próprio paciente. Então, é uma estratégia do segundo pilar do PBM, né? Também o uso de bisturis elétricos, que evitam perda de sangue nas incisões. O uso de medicamentos que são chamados de hemostáticos, que potencializam a coagulação do paciente ou a perda de sangue no ato cirúrgico. E, então, todas essas estratégias do segundo pilar do PBM ajudam a conservar o sangue do próprio paciente. E um terceiro pilar de ações do PBM, deste programa, Envolve, por exemplo, evitar excesso de coletas para fazer exames na fase pós-operatória, quando o paciente está se recuperando. Então, há já estudos mostrando que há uma coleta excessiva de sangue nessa fase, que pode até provocar anemia no momento que o paciente está precisando se recuperar, né? Então, outro ponto também nessa fase do terceiro pilar é uma mudança de conceito, de que o paciente, ele tolera um certo grau de anemia por conta das reservas fisiológicas que todos nós temos, né? Então, antigamente se transfundia muito mais em graus anêmicos muito inferiores, né? Então, hoje em dia o conceito está mudando de que o paciente tolera anemia até um certo grau nessa fase pós-operatória.
E o PBM é viável também para situações de emergência, doutor, em que o paciente, por exemplo, chega sangrando no pronto-socorro?
Olha, estudos têm mostrado que em situações de emergência, a primeira ação do médico é parar o sangramento, né? Por exemplo, num local de acidente, numa condição onde aconteceu um trauma, né? E se a perda de volume de sangue foi muito significativa, também repor volume de sangue perdido com soluções utilizadas para reposição de volume. Porque estudos mostram que essas soluções que repõem volume, elas permitem uma infusão, né, uma entrada na circulação do paciente, daquele indivíduo que está naquela condição, mais rápida do que o próprio sangue. Então, isso tem mostrado resultados bastante positivos. Até porque, em geral, no local de acidentes ou em ambulâncias, não se tem sangue disponível para transfusão, né? Então, essas ações imediatas são muito importantes e fazem parte aí dos princípios do PBM. Na sequência desses pacientes que sofrem um trauma, por exemplo, é o ambiente hospitalar no qual ele vai ser levado, né? Então, nesse ambiente hospitalar, estabilizar o paciente e fortalecer as suas reservas fisiológicas de sangue, utilizando, por exemplo, medicamentos que são estimuladores da formação de novas células sanguíneas, em doses agudas podem promover uma melhora rápida e progressiva desse paciente que sofreu um trauma.
Certo, doutor Isabel, e a gente aqui não está falando de nada de primeiro mundo exclusivamente ou de hospital particular, né? Dá para ter um PBM no SUS, por exemplo?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante e importante, né? Pela importância que o SUS tem no cenário nacional. Todas as estratégias clínicas e cirúrgicas que envolvem o PBM fazem parte da lista de medicamentos e equipamentos do SUS. Então, nesse caso, cabe ao gestor daquele hospital incluí-los, né, ou não na sua rotina de solicitações. E o mais interessante é que o PBM ele traz uma significativa economia de recursos em relação ao uso do sangue. Os estudos mostram que é da ordem de milhões a economia, porque essas estratégias que nós estamos comentando, que envolvem, né, os pilares do PBM, são, em geral, soluções fáceis e mais baratas. Então, envolve muito mais a capacitação médica e a mudança de conceito do que dificuldade nos recursos necessários para implementar um programa como esse.
Doutora Isabel, a gente tem mais um minutinho. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre esse simpósio internacional que vai acontecer amanhã em São Paulo sobre gerenciamento do sangue do paciente. O que é que vai ser debatido nesse simpósio em São Paulo? O que é que a senhora gostaria de destacar nesse simpósio de amanhã?
Certo. Olha, em 2021, como vocês comentaram, inclusive na chamada, né, a Organização Mundial da Saúde emitiu realmente um documento declarando urgência mundial na implementação de programas PBM no mundo todo, devido a tudo que nós comentamos. Então, os riscos que as transfusões têm para o paciente, o alto custo, o envelhecimento da população e os riscos, inclusive, de novas pandemias. Então, nosso simpósio, nós teremos uma palestra com o presidente do Comitê Diretor Externo da Organização Mundial da Saúde, Dr. Axel Hoffmann, uma palestra do Como Fazer o PBM no Momento Cirúrgico, pelo anestesiologista professor Luiz Vicente Garcia, da USP de Ribeirão Preto, e palestras da nossa equipe de PBM do Hospital São Paulo da Unifesp, sobre como implementar o programa, uma vez que já estamos nesse processo, né, avançado. Certo. Então, nós teremos palestras e falas da diretora clínica, a professora Jaqueline Iota, da chefe da disciplina de hematologia, professora Estela Figueiredo, dos cirurgiões Nelson Rosny e Ítalo Soriano, e do cardiologista Alceu dos Santos. Então, com o apoio de todos esses e de uma equipe multiprofissional, nós estamos buscando consolidar um modelo de implementação de PBM no Brasil. Então, com esse evento, nossa ideia é compartilhar o porquê e o como fazer o PBM na prática, já que é um processo complexo que envolve gestão do hospital, equipes multiprofissionais, residentes e a conscientização dos pacientes também. Então, é mostrar que é possível, já que o Hospital São Paulo é um hospital público, né? E, deixando apenas aqui como mensagem final, os interessados no evento podem consultar aí a página de eventos da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.
Ok, professora, doutora Isabel Cristina Céspedes, orientadora do programa de pós-graduação em Hematologia e Oncologia da Escola Paulista de Medicina, também da Universidade Federal de São Paulo. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista e a gente deseja um ótimo simpósio aí em São Paulo. Obrigado, doutora.
Muito obrigada, eu que agradeço.